Placar Feminino.
Olá, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Eu sou Isabela Abreu e está começando mais um Placar Feminino. E hoje eu não estou sozinha, estou com Nina Mello e Ana Carolina Brasil.
Olá, ouvinte, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Placar Feminino.
Oi, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, seja for o horário que você estiver ouvindo, é muito bom estar aqui de novo.
Então, vamos começar com a convocação da seleção brasileira. Nessa semana foram convocadas jogadoras para os amistosos contra a Argentina nos dias 18 e 21 de setembro. Porém, os amistosos não estão confirmados porque a seleção argentina lançou uma nota ontem dizendo que não conseguiria viajar para o Brasil por conta da logística e da pandemia. Mesmo assim, a CBF tentará resolver esses problemas para que os amistosos aconteçam sem problemas. Então vou comentar sobre as convocadas. Goleiras: Letícia Isidoro, Aline Reis e Lorena. Defensoras: Tamires, Yasmin, Érica, Daiane, Antônia, Bruninha, Lauren e Catrine. Meias: Marta, Andressinha, Angelina, Duda, Ivana Fuso, Thaís e Ari Borges. Atacantes: Nicole, Debinha, Caroline, Geise e Ludmilla. Então, Ana, o que você achou das convocações? Teve alguma convocação surpresa ou alguma jogadora que deveria estar na lista?
Olha, Isabela, não me surpreendeu tanto, apesar de todas as 23 dessa lista, a maioria, 12 no caso, não foram para os Jogos Olímpicos de Tóquio, então a gente vai ver muitas caras novas que não estavam em julho disputando as Olimpíadas. E também a gente vai ter 5 estreias na seleção. No caso, a Lorena, a goleira do Grêmio, a Thaís e a Catrine, que são do Palmeiras, a Lauren, que é do São Paulo, e a Bruninha, a lateral do Santos. Então, isso é algo positivo também. Mostra que a seleção está olhando para o mercado brasileiro, para o mercado nacional. Então, isso é muito legal também. Sobre a questão do Covid, na coletiva de imprensa, após a divulgação da lista, a técnica da seleção brasileira, a Pia, já tinha falado um pouco sobre isso. Ela não deu detalhes, mas ela afirmou que pelo menos 2 titulares da seleção, no caso ela falou da Rafaele, a lateral, e a Bia Zanerato, elas não foram liberadas pelos seus clubes para jogar na seleção por conta da logística e dos protocolos de Covid. Vale lembrar que tanto a Rafaele quanto a Bia Zanerato jogam na China. Então, essa questão também está atrapalhando um pouco a logística da seleção. A ausência, eu não diria sentida, mas eu diria a ausência mais notável, com certeza, é a da goleira Bárbara. Ela foi titular nas Olimpíadas e vem sofrendo com algumas críticas desde então. E ela não foi convocada. É a primeira vez que a Bárbara não é convocada por um amistoso. E sobre isso, a Pia disse que a escolha das 3 goleiras para os jogos contra a Argentina foi feita em conjunto com a comissão técnica e que isso não significa que a Bárbara deixará de ser convocada e tudo mais. A gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos, porque é algo estranho. A Bárbara não ser, a titular da seleção brasileira não ser convocada, deixa uma dúvida no ar.
Isso mesmo. A não convocação da Bárbara também me surpreendeu bastante. Então vamos falar do Brasileirão A1. Começaram as semis. Primeiro jogo, Ferroviária e Corinthians. Corinthians venceu por 3-1, com os gols de Vitória Albuquerque, Gabi Zanotti, que foi um golaço de bicicleta, e Érica. O único gol da Ferroviária foi da Yasmin aos 8 minutos do primeiro tempo. A técnica da Ferroviária, Litsa e Camila, diz que o time perde muitas chances e sempre paga pelas chances desperdiçadas. Essa derrota para o Corinthians foi o preço desses gols perdidos? Ana, o que a equipe pode fazer para aproveitar melhor essas chances?
Então, Isabela, primeiro de tudo, foi um jogaço Vamos jogar. Clássico sempre, enfim, sempre mexe com o coração de todo mundo. Então, vamos jogar isso no, naquele dia lá em Araraquara. E a Ferroviária já vinha de um jogo de virada contra no primeiro jogo contra os Santos. Então, essa lógica de jogo de virada em casa, em Araraquara, pode ter mexido um pouco com a confiança do time. Mas isso não quer dizer que elas tenham jogado mal. O primeiro tempo foi muito disputado. Ambas as equipes tinham ótimas chances, tanto que a maioria dos gols saíram ainda no primeiro tempo. Mas e a Ferroviária também conseguiu, também tinha começado muito forte o começo do segundo tempo. Só que no meio da partida começou a sentir o cansaço. E em um clássico contra o Corinthians, um time que não para um segundo, sentir cansaço é algo que pode comprometer. E foi o que aconteceu. Corinthians partiu para cima de vez e matou o jogo no 3-1. Agora o Timão tem a vantagem, indo para casa, tem a vantagem do jogo de volta, que pode empatar ou perder por um gol de diferença. O Ferroviária vai ter que fazer 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Então, promessa de jogão, promessa de clássico, jogo disputado. Então, fiquem de olho nessa semifinal.
Isso mesmo. Lembrando que o jogo de volta é no domingo, às 8 horas, na Arena Barueri. Então vamos falar da outra semifinal, Internacional e Palmeiras. O único jogo, gol da partida foi aos 29 minutos, bonito gol da Chu, gol de letra. Porém, no final do jogo, tivemos uma preocupação. A lateral Bruna Caldeirão do Palmeiras começou a passar mal depois do apito final e a ambulância teve que entrar em campo. O clube, minutos depois, informou que a jogadora passa bem e que foi apenas um susto. E esperamos mesmo que tenha sido apenas um susto. Então, Nina, as palestrinas saíram na frente no jogo de ida com placar magro. O que podemos esperar dos dois times no segundo jogo?
Então, Isabela, o time do Inter, na verdade, não me passou muita confiança, principalmente na defesa. Mesmo tomando só um gol, né? Eu achei que a Vivi, a goleira, estava nervosa, ela tem que treinar, ganhar confiança essa semana. Mas o Inter focou mais no jogo ofensivo, pressionando bastante o Palmeiras. Isso, na minha visão, acabou enfraquecendo um pouco a defesa, que estava toda hora aberta, principalmente nas laterais. Mas esse estilo mais agressivo do Inter, eu acho que é o que pode parar o Palmeiras. Porque o Palmeiras gosta de jogar bem ofensivo também, e teve que jogar para trás, teve que recuar o jogo. Mas no começo a gente sentiu bastante isso, do Palmeiras tendo que recuar o jogo. Só que o Ricardo Belli teve que agir no segundo tempo, abriu mão do seu esquema de 3 zagueiros, que ele usa sempre, para tentar justamente ter uma profundidade melhor. E uma das jogadoras que ele botou, que foi a Chu, fez o golaço, o gol de letra. O único gol da partida, né? Então eu acho que esse jogo, esse confronto de Internacional e Palmeiras vai ser um confronto bem técnico. Os dois lados vão ter que pensar em esquemas e jogadas para superar o outro time. Eu acho que o time que tiver a melhor estratégia vai vencer, porque o Inter já chegou com uma estratégia muito boa para esse primeiro jogo, de ter esse jogo, essa marcação mais para cima. E justamente com esse estilo, a gente pôde perceber que o Palmeiras não deu o seu máximo dentro de campo. Com as substituições, sim, o Ricardo Belli melhorou o time, mas é isso, ele teve que mudar o estilo de jogo no meio da partida. Eu acho que se o Inter vier com uma outra solução, pode dar mais trabalho ainda. Então eu acho que é isso que eu espero da próxima partida, um jogo técnico das duas equipes pensando em estratégias mesmo para vencer.
É isso. Jogo de volta no domingo também, só que às 11 horas da manhã no Allianz Parque. Vou falar do Brasileirão A2. Começou a final. O primeiro jogo aconteceu essa semana entre Bragantino e Atlético Mineiro. As meninas do Galo tiveram mais chances, mas infelizmente o gol não saiu para nenhum dos lados. O Galo perdeu um pênalti aos 37 do primeiro tempo após a bola bater no braço da zagueira Ingrid do Bragantino, porém a também zagueira do Galo, Flávia Gil, isolou o pênalti. Então vamos ter que esperar para o segundo jogo. O segundo jogo acontece no Independência, no dia da Independência, na terça-feira, às 11 horas da manhã. E agora vamos para os destaques da semana.
Destaques da semana. O grupo Disney fechou na última quinta-feira, dia 2, acordos para transmitir os campeonatos de inglês e italiano feminino. Tanto a WSL, que é a Superliga inglesa, quanto a Série A feminina serão transmitidas pelos canais ESPN, Fox Sports e no Star Plus, a nova plataforma de streaming da Disney. Além disso, o Star Plus vai transmitir jogos exclusivos que ainda não foram divulgados pela empresa. Com isso, a WSL e a Série A feminina se juntam à Copa da Rainha da Espanha e à Copa da Inglaterra feminina na grade da Disney. Vale lembrar que a Champions League, transmitida ano passado pela ESPN, será transmitida agora pela DAZN, em parceria com o YouTube e a UEFA. E antes que alguém me pergunte, já vai ter jogo. No próximo sábado, dia 4, às 9h20, terá Everton e Manchester City pela WSL. No mesmo dia, meio-dia e 25, será Roma e Nápoles pela Série A feminina. Já no domingo, o clássico inglês entre Arsenal e Chelsea será transmitido às 8h25. Todos os três jogos terão transmissão na ESPN Brasil e no Star Plus. Não percam, hein?
O Corinthians anunciou a Spani e a Trovirão Hot como os novos patrocinadores da equipe feminina. As marcas pertencem ao grupo Hypera Pharma, que já é um patrocinador do clube em outras propriedades, outras áreas do Corinthians. A Spani vai ocupar o espaço de patrocinador master e a Trovirão vai ficar na barra traseira da camisa.
É isso, ouvintes. Está acabando mais um placar feminino. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença da Nina, da Ana. E vamos nos despedindo. Muito obrigada a todos.
Obrigada, pessoal.
Obrigada a você que chegou até aqui e até a próxima.